Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, meio-dia em São Paulo, começando agora mais uma edição do Camisa 10 no YouTube da Pan, Jovem Pan Esportes, no AM 620, na rede Jovem Pan News, para falar bastante da classificação da seleção brasileira, que ontem passou no sufoco contra o Paraguai, jogo 0-0 no tempo normal, cobranças de pênaltis, enfim, foi um jogo com muita emoção. O Brasil agora aguarda o seu adversário, que vai sair de Venezuela e Argentina, a partida que a Jovem Pan transmite 4 da tarde hoje, Giovanni Chacon.
Pois é, Gabriel Dias, grande abraço para você, abraço pro ouvinte da Jovem Pan, muito boa tarde, está começando mais um Camisa 10, a gente vai falar, claro, de seleção brasileira, também Venezuela e Argentina e, claro, os outros dois jogos dessa fase de quartas de final da Copa América, né? Nós temos Colômbia e Chile, também um jogaço hoje na Jovem Pan, tem transmissão e você acompanha por aqui, e amanhã tem Uruguai e Peru, essas as quatro partidas, o Brasil já está na semifinal, vamos ver quem é que ele encara, Venezuela ou Argentina. E tudo isso a gente vai acompanhar por aqui, Gabriel.
Agora, foi um grande jogo de muita dificuldade para essa seleção brasileira que... E eu vi ontem na transmissão muitos torcedores já reclamando do Tite, já reclamando do Gabriel Jesus. É uma dificuldade contra uma seleção que realmente deixou a desejar nessa Copa América, né, Bruno Prado?
Olá, tudo bem? Boa tarde. Gabriel. Boa tarde, Chacon. Assim, o Brasil ele tem muita dificuldade para furar retrancas, isso é uma coisa que está bem clara, é o grande desafio nesse momento do trabalho do Tite, mas também acho que quando se trata de seleção as coisas são muito exageradas, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Quando o Brasil está bem, principalmente às vésperas de uma Copa, existe uma empolgação bem exagerada, né? Parece que se o Brasil está bem ele vai ganhar, é uma coisa automática, né? Parece que não existe mais ninguém no mundo, né? Basta o Brasil estar bem que ele vai lá e vai ganhar e pronto. E quando não está bem, e nem acho que está tão mal assim, também é um drama, né? Parece, não, agora é tudo uma porcaria, ninguém serve, tem que trocar tudo. Aí o que era solução ao mês, agora já não presta mais, já tem que trazer outro. Então, calma, é uma seleção que é bem organizada em campo, sofre muito pouco defensivamente e que está com dificuldade de furar retranca, uma coisa que o Tite tem que buscar. E até acho que o segundo tempo ontem não foi tão ruim. Mas está aí a seleção buscando uma evolução, e também não acho que é nada de anormal nesse momento, há um ano depois de uma Copa do Mundo e com algumas mudanças na equipe.
E continue participando aqui no Camisa 10, né? A sua participação é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você que acompanha pelo Jovem Pan Esportes, o canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. Também deixe o seu like na transmissão, deixe o seu comentário. O pessoal já tá chegando, o Alisson, o Lucas, o Antoine, o
galera
Sidney.
Galera brava com
o
Tite, pois tá é, todo mundo metendo Tite. Pau na seleção brasileira
aqui no chat. É isso aí, ó, hashtag fora Tite, que isso, gente. Se classificou, foi dureza, mas o Paraguai jogou muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre todos os assuntos, começando com a seleção brasileira, tá certo, Gabriel?
É isso, vem Pan, e agora para falar da seleção brasileira, ontem foi um jogo impressionante, todo mundo pensava que seria uma partida fácil, eu pelo menos pensava que o Brasil passaria com o pé nas costas, muita dificuldade, 0-0 sofrido no tempo normal, e o André Ranieri vem aí para atualizar as informações da seleção brasileira, que passou no sufoco, mas já tá na próxima fase, aguarda agora o seu adversário. Vai lá, André Ranieri.
Fala pessoal do Camisa 10, a seleção brasileira conseguiu a classificação, não foi fácil, foi sofrido, mas bateu o Paraguai ontem na Arena do Grêmio. No tempo normal, empate por 0-0, um jogo que o Brasil, no segundo tempo principalmente, atacou bastante, teve várias oportunidades, principalmente depois da expulsão do Balbuena, aos 12 minutos da segunda etapa. Mas o Gatito Fernandes fez uma partida muito boa, o Paraguai em si correu bastante, foi valente e conseguiu levar a decisão para as penalidades. Aí nos pênaltis, melhor para a seleção brasileira, o Alisson defendeu a cobrança do Gustavo Gomes, o Derlis Gonzalez bateu para fora, pelo lado do Brasil o Firmino errou, mas o Gabriel Jesus foi lá e marcou o gol da classificação. O Brasil, portanto, se vinga, já que havia sido eliminado pelo Paraguai nas quartas de final de Copa América, nas penalidades, nas edições de 2011 e 2015, e agora consegue avançar à semifinal e aguarda o vencedor de Argentina e Venezuela, que se enfrentam nesta sexta-feira no Maracanã. Aliás, vamos ouvir alguns personagens aqui da seleção brasileira, começando pelo técnico Tite. Ele fala se o Brasil, por um acaso, tivesse sido eliminado devido às grandes oportunidades que teve durante o jogo, se seria uma eliminação injusta.
O futebol, o Ferguson fala, né, não tem uma lógica, tu controla variáveis, mas isso acaba não te assegurando o resultado. Nós finalizamos bastante bloqueadas, bastante se acertando o gol, e corremos o risco de ficar fora. E aí o técnico fica exposto, aí é da vida, é da atividade.
O Gabriel Jesus também foi ouvido após a partida. Ele havia errado um pênalti contra o Peru no tempo normal, é verdade, mas ele assumiu a responsabilidade. Mesmo jovem, mas é um jogador experiente, foi lá e bateu o quinto pênalti da seleção brasileira, que garantiu a classificação à semifinal. Vamos ouvir o que falou sobre isso, Gabriel Jesus. Não teve medo, foi lá e assumiu a responsa.
Nesse momento tem que esquecer a idade, esquecer a experiência e ficar tranquilo. Como eu disse no jogo anterior, onde eu felizmente não pude concluir a gol pênalti, a ansiedade me atrapalhou, não bati da minha maneira. Hoje eu pude, logo ali quando o Clebinho veio e perguntou quem ia bater, eu falei, eu vou bater, porque eu estava confiante e batendo da minha maneira, eu tenho mais chance de fazer o gol.
O goleiro Alisson também foi um personagem importante, já que na disputa de pênaltis ele defendeu a cobrança batida pelo Gustavo Gomes. E ele falou sobre esse lance de ansiedade, ele conversou muito com alguns jogadores da seleção, também com a comissão técnica, antes da disputa de pênalti. Como será que foi para ele essa disputa entre Brasil e Paraguai?
Todo mundo fica na ansiedade, né? Mas eu dentro de campo eu mantenho a tranquilidade. Né? Eu sempre antes da partida eu oro e peço para Deus para que esses sentimentos que vêm de fora não interfiram no meu trabalho. E foi dessa maneira eu consegui manter tranquilidade, né? Junto também com a ajuda do Tafarel aí, e do Maurinho e dos outros goleiros, o Eric e o Cássio, que trabalham junto comigo também. Isso é muito importante, ter um resultado desse aqui.
Aí então, amigos do Camisa 10, a participação de alguns personagens importantes, o goleiro Alisson, o atacante Gabriel Jesus e também o técnico Tite. Felipe Luiz foi substituído no intervalo, dores na coxa, será reavaliado pela comissão técnica. Richarlison também segue num período de observação, ele que teve cachumba, né? Foi desfalque aí contra o Paraguai, mas ainda não está totalmente descartado desta Copa América. O Brasil agora espera de camarote o seu adversário da semifinal, como eu destaquei no início do boletim. Nesta sexta-feira, Argentina e Venezuela se enfrentam no Maracanã. Quem avançar pega o Brasil na semana que vem, terça-feira, no Mineirão. Podemos ter um jogaço, hein? Brasil e Argentina numa semifinal de Copa América seria muito legal. Grande abraço a vocês, amigos do Camisa, e também ao ouvinte da Jovem Pan.
Valeu, André Ranieri, com as informações da seleção brasileira. Quem falou também foi o técnico do Paraguai. Já eu peço um comentáriozinho do Bruno Prado sobre essa partida. Vamos ouvir antes o técnico do Paraguai, o Eduardo Berizzo, que fala que mesmo com a derrota, se sente orgulhoso do desempenho do time.
Creo que hemos jugado un partido a destacar. Felicitar a mis jugadores por el partido que llevaron adelante, aún con la dificultad de jugar con un hombre menos durante tanto tiempo, siguieron soportando, siguieron esforzándose. Nada más decir que me siento orgulloso por la actuación de mis jugadores, por la convicción.
E jogou muito, né, Bruno Prado? O Paraguai foi muito bem nessa partida, conseguiu controlar o Brasil, foi um jogo bom. Mesmo sendo um 0-0, em momentos aí da partida, foi um bom jogo, né, de se assistir.
O Paraguai, ele teve uma postura bem defensiva, que é até normal, e quando ficou com 10, mais ainda, O Paraguai, ele sofre muito para criar até em contra-ataques, né? Um time que ofensivamente tem problemas, mas também é um início de trabalho do Eduardo Berizzo, e o Paraguai não vem bem, né? Ele não se classificou nas últimas duas Copas, então o Berizzo vai ter aí um trabalho pensando em eliminatória, que é o mais importante, né? Tentar uma vaga na Copa de 22. E do lado do Brasil, o segundo tempo foi melhor, claro que a expulsão do Balbuena ajudou, abriu um pouco mais de espaço, mesmo o Paraguai ainda bem fechado. A entrada do William foi boa, o time com dois jogadores bem abertos cresceu de produção, conseguiu abrir mais espaços na defesa paraguaia, e o Tite ainda vai buscando uma melhor formação. Ele tem mexido muito no ataque, mas o meio campo chega muito pouco à frente, e isso é um problema. O Brasil tem poucos jogadores dentro da área, então ele vai ajustando, vai tentando, vai mexendo, e até pela característica do time, eu acho que um 9 mais agressivo, mais agudo como o Gabriel Jesus pode encaixar melhor que o Firmino, que é um 9 que sai da área. Acho que o Firmino podia disputar a posição com o Coutinho atrás do 9, já que o Brasil tem um centroavante que sai da área, mas pouca gente entra.
E o Balbuena, foi justa a expulsão?
Foi justa até com o auxílio do árbitro de vídeo, porque o árbitro de campo, ele, o Roberto Tobar, havia marcado pênalti. E se ele tivesse dado pênalti, se fosse pênalti, seria amarelo pro Balbuena e pênalti. Hoje a orientação é que não expulse no pênalti nesse lance de perigo iminente de gol, só se for por violência, que não era o caso. Então, como foi fora da área, ele deu o vermelho. Se fosse pênalti, ele não daria, porque seria uma punição excessiva. Então, o VAR auxiliou e o árbitro tomou a decisão correta.
Agora, só para fechar, Bruno, essa história do gramado aí, que tem muita gente que tá achando que é só blefe do Tite, dos jogadores da seleção, interfere bastante, realmente, se o gramado tá em condições ruins, né?
Sim, claro que não é justificativa para tudo. O Brasil, ele está com dificuldades de furar retrancas, mas o gramado ruim é ruim para todo mundo. E todo mundo que jogou lá na Arena do Grêmio reclamou, não foi?
Sim, a Argentina de Messi reclamou, muita gente reclamou do gramado lá.
Uma coisa básica, se você tá fazendo uma competição de futebol profissional, uma competição de alto nível, você tem que ter um gramado de alto nível. Isso é óbvio, básico, não tem justificativa você numa competição como essa não ter um gramado bom. Isso é absurdo, independente de quem vai ganhar, de quem vai perder. Então, são coisas que pesam, sim. As jogadas, o Tite falou disso na entrevista, em lance que o cara pode dar um toque na bola, por causa do gramado ele tem que dar 2-3 toques. São coisas que vão atrapalhando no andamento do jogo, não só de um time, mas do jogo em si. O jogo poderia ser melhor.
Eu acho que o que mais assusta é esse gramado ruim em arenas tão novas, né, que foram construídas há pouco tempo. E nós falávamos aqui na quarta-feira no Camisa 10 sobre os jogadores da seleção brasileira que vivem um pouco apartados ali da torcida. Ontem, o Daniel Alves foi muito simpático com os garotos na entrada do túnel, um pouco antes do jogo Brasil e Paraguai. Nós separamos a imagem aqui no Camisa, que já tá na tela, ó. O Cebolinha passa cumprimentando todo mundo, Daniel Alves à frente do Cebolinha, já vai dando a mão pra galera. Muito simpático, ele praticamente bacana, cumprimenta, hein? Todas as crianças. Ele sai lá da ponta, vai cumprimentando todos os garotos que
estão. Até os que vão entrar com o time do Paraguai.
É,
né?
Isso aí.
Olha que legal.
Todos os garotos que aguardam ali a seleção paraguaia na beira do túnel, né? Meio-dia e 15, Giovanni Chacon.
Quem vem aí, né? Venezuela ou Argentina pela frente.
Quem será que passa, hein?
E pra trazer as informações, se vai ser a Venezuela que vem surpreendendo positivamente ou a equipe de Messi e companhia. Pedro Marques, boa tarde, boa. Pedro.
Muito boa tarde, Giovanni Chacon, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos desse nosso Camisa 10. Hoje, então, às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, nós vamos ter Argentina e Venezuela, Venezuela e Argentina pelas quartas de final da Copa América. Como vocês disseram, o adversário do Brasil sai dessa partida e é claro que todo mundo quer ver um Brasil e Argentina semifinal de Copa América. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo deseja. Ontem, a Argentina realizou o seu último treinamento lá no CT do Fluminense e após o coletivo, o técnico Leonel Scaloni e também o jovem atacante Lautaro Martínez conversaram com a imprensa a respeito desse jogo diante da Venezuela. Vamos ouvir então um trechinho do que disse o Leonel Scaloni sobre o adversário de logo mais, a Venezuela.
Cuando hablo de dudas, hablo de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros buscamos mañana. En eso radica el partido y lo que dice el entrenador es así, todos los partidos son iguales. Antes de un partido está el juego de la alineación, el juego de saber una hora y media antes cómo va a formar el rival. Si nosotros, que yo estaba acostumbrado siempre a dar el equipo antes, como ustedes saben, ahora últimamente no lo estoy dando, un poco por eso, un poco también porque creo que el resto de jugadores que creo que pueden ser parte del partido mañana Tengo que estudiarlo, tengo que mirarlo y un poco también para jugar a por qué no el despiste y saber que hasta una hora y media antes el entrenador de rival no sabe el equipo que se va a enfrentar.
E o artilheiro dessa era Scaloni na Argentina, Lautaro Martínez, jovem atacante da Internazionale de Milão. Ele tem 5 gols com o técnico Scaloni, 3 gols a mais que o grande jogador Lionel Messi. E ele disse que essa partida diante da Venezuela será a mais importante da sua carreira.
Sim, obviamente é o partido mais importante que me vai tocar jogar. Sinceramente siempre he soñado con esto, así que lo trataré de disfrutar, trataré de dar lo mejor como lo doy siempre dentro del campo, correr hasta la última pelota y bueno, ojalá que hagamos un gran partido y nos llevemos el resultado positivo como dije antes.
Sobre a Argentina, Saravia não treinou ontem com o grupo lateral direito e deve dar lugar hoje a Milton Casco na lateral direita da Argentina. O técnico Lionel Scaloni, que não dá muitas pistas e nos últimos 3 jogos escalou de 3 maneiras diferentes a seleção da Argentina, mas a provável escalação da Argentina para logo mais deve ter Franco Armani no gol, Milton Casco, Nicolas Otamendi, Herman Pesela e também Tagliafico. No meio de campo, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Acuña. Na frente, Lionel Messi, Sérgio Agüero e também Lautaro Martínez. Essa é a seleção argentina. Já do outro lado, a Venezuela, do técnico Rafael Dudamel, que ontem, inclusive, deu uma elogiada no Soteldo, né? Soteldo que joga aqui no Brasil e tudo mais. Respondeu as perguntas em português, foi elogiado pelo Dudamel e a Venezuela vai de força máxima para hoje. Vai com o que tem de melhor, com Farinhas no gol, principal protagonista da seleção venezuelana, Roberto Rosales, Chancellor e Hernández, são 3 zagueiros. No meio de campo, Moreno, Darwin Máquez, Luis De Pino e Thomas Rincón. Mais à frente, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor e Salomão Rondón. Então, essa é a seleção venezuelana. Lembrando que o jogo acontece no estádio do Maracanã e é a primeira vez que a Argentina retorna ao Maracanã desde a final da Copa do Mundo de 2014. Às 4 horas, aqui no nosso AM620, Argentina e Venezuela, o Fausto Favara vai mostrar tudo aqui na Jovem Pan.
Boa, Pedro. Valeu. Aqui valeu, no nosso chat, valeu, a galera continua participando. Tá aqui o Evandro de Araújo, tá reclamando do Centurião. Os caras colocam cada mensagem. Leonardo Maringolo também tá aqui com a gente. Milton Gouveia. E aí, Bruno Prado, Argentina e Venezuela. O que você espera pro jogo de hoje à tarde, que vai ser realizado no Maracanã e define o adversário da seleção brasileira na semifinal dessa Copa América?
É um jogo bem equilibrado. É um jogo com estilos diferentes, mas um time bem organizado coletivamente com a Venezuela. É um time que se fecha bem e acho até que ela poderia tentar encarar a Argentina um pouco mais de igual para igual, mas ela não tem a menor obrigação de fazer isso pela pressão que tem a Argentina, então ela pode esperar e deixar a Argentina com a bola. O time da Argentina é um time que se atrapalha, que é desorganizado. Então, claro que a Argentina tem talentos individuais que podem, em algum momento, furar uma retranca, abrir o placar, e se conseguir abrir o placar já é uma outra situação. Mas hoje o time da Venezuela é mais bem organizado. Eu não coloco a Argentina como favorita, não. Acho que é um jogo bem igual e não será uma surpresa enorme se a Venezuela conseguir a classificação.
Bom, essa não é a única partida desta sexta-feira na Copa América. Nós também teremos Colômbia e Chile, uma grande partida. Talvez a que esteja mais em aberto aí para ver quem é que vai passar. E com todas as informações desse confronto, Yara Oliveira...
Finalmente chegou alguém bonita nesse programa.
Boa tarde, amigo.
Pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu não aguento mais. A minha frente, o cabelo. O meu lado direito, o Bruno. Na minha outra frente, o Chacon. E tem eu ainda pra piorar.
Gente, Colômbia e Chile se enfrentam hoje às 8 horas da noite na Arena Corinthians, valendo vaga na semifinal da Copa América, e será um confronto muito equilibrado. De um lado, a defesa menos vazada pelo lado da Colômbia e do outro, o bicampeão desse torneio. Mas vale ressaltar o trabalho muito bom que os técnicos têm feito nas duas equipes. A começar pelo Carlos Queiroz, da Colômbia, que assumiu a seleção em fevereiro desse ano, e fala um pouquinho de como vai ser esse confronto. Vamos ouvir.
É um partido que dita o futuro em 90 minutos, não há amanhã. Não é como durante a fase de grupos. é tudo ou nada durante 90 minutos. Para isso não cambia nada na preparação, somente o que pode cambiar é a abordagem estratégica durante o partido, como falei, não é amanhã nesses partidos.
E de outro lado, Reinaldo Rueda, que dá ao Chile aquele poder de dominar o jogo. E ele falou também sobre o adversário, vamos ver.
Colômbia, creio que ha hecho um início e uma fase de grupos extraordinária, com uma grande eficácia e mostrando toda a madurez e a solidez de um equipo que penso que está logrando expressar o que ha adquirido a través de estos años, ¿no? Tanto lo que iniciaron ellos con el profesor Pekerman como después de la Copa del Mundo de Rusia, lo que han hecho ahora con el profesor Queiroz, los hombres que han llegado, que por fortuna todos han estado en procesos de selección, y es un equipo que lo está ratificando en cada juego que expresa.
Então os chilenos vêm com 4 defensores, mas também querem mostrar o seu poder no ataque. E a Colômbia tem um diferencial porque vem com James Rodríguez. Então fiquem atentos que hoje na Arena Corinthians, às 8 horas, Colômbia e Chile.
Valeu, Yara. Agora vamos falar do outro jogo, o jogo que fecha essa fase quarta de final da Copa América 2019, que será da seleção do Uruguai, que entra em campo só no sábado, Giovanni Chacon.
Pois é, amanhã a última partida dessas quartas de final da Copa América 2019 no Brasil, jogo confronto lá na Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova. As duas equipes, claro, já estão lá realizando seus treinamentos já faz até um tempinho, e agora a reta final de preparação. O Uruguai, que se classificou na primeira colocação, se espera muito, inclusive numa possível chave, se tudo ocorrer conforme o brasileiro quer, o Brasil chegar na final, e o Uruguai tendo todas as condições de chegar na final no Maracanã, pode ter mais um confronto Brasil e Uruguai, né? No Maracanã, para muitos, tem uma recordação péssima de 1950, para outros, uma recordação boa de 89, quando foi campeão da Copa América no Brasil. Uruguai, que busca o 16º título, inclusive deve ter algumas mudanças. O técnico Oscar Tabárez deve promover algumas mudanças no time, inclusive usar novamente a Arrascaeta no time principal. Olha só, vamos lá com o provável Uruguai para amanhã. Nós temos Muslera no gol, aí a zaga com González, Godín, Jiménez e Cáceres. O meio-campo com Bentancur, Valverde, Nandes e De Arrascaeta, jogador do Flamengo. E aí a dupla mortal de ataque, Suárez e Cavani. Essa daí não dá pra discutir, inclusive aquela discussão, são dois dos melhores atacantes centroavantes do mundo da atualidade, né? Inclusive, falando no Cavani, mais uma vez ele voltou a estar nos holofotes pelas ações bacanas que ele faz, dando atenção pra torcida, né? Tem toda uma questão de atender o pessoal, mesmo não sendo uruguaio. O pessoal lá em Salvador foi parar o Cavani. Vamos acompanhar, olha lá quem tá com imagem. Ó que bacana. O Cavani atendendo, dando autógrafos, boné, camisa que nem é do Uruguai. O pessoal pede pra tirar foto, ele para. O resto do time vai passando, tudo bem?
Foi o Cavani também que o garotinho segurou.
Isso, né? Foi o Cavani, ele deu um casaco, né, pro garotinho. Que ação bacana do Cavani, hein? Tudo bem, o Daniel Alves, a gente até comentava alguns dias atrás falando que faltava um pouco disso dos jogadores brasileiros. O Cavani mais uma vez demonstrando isso, né? Agora, esse Uruguai para enfrentar o Peru, né, de Ricardo Gareca. Técnico Ricardo Gareca, que passou na terceira colocação do Grupo A, Grupo do Brasil, acabou goleado pelo Brasil, tem um provável Peru para esse sábado, né? Vamos lá, com o Galessi no gol, a zaga com Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco, meio campo com Tapia, Yotun, Caridio, Cueva, grande Cueva, Flores, e lá na frente, centralizado sozinho, o Guerreiro, atacante Guerreiro. E o Ricardo Gareca passou uma mensagem aí pra torcida, tranquilizando. Falou que tá devendo, mas que conta com o apoio da torcida e que o time estará muito bem pra esse confronto contra o Uruguai.
Fala, Ricardo Gareca. Bueno, mira que não temos que recuperar, hein? Agora nós, o sábado, quédate tranquilo, não vamos recuperar. E você também, toda a força, hein? Vas a ver que vamos a estar bien. Vos y la selección. Te queremos. Chao.
Tá, então, Ricardo Gareca. Ainda mandou um tequeiro pra torcida, hein, Gabriel Dias? Que beleza,
hein? Simpático, hein?
Uruguai e Peru amanhã define a última vaga, né? Já vão estar definidas as vagas de hoje, dos jogos de hoje. Amanhã, então, a definição da última vaga, quem enfrenta o vencedor de Colômbia ou Chile, a outra chave, também um possível adversário do Brasil na final, caso o Brasil chegue.
Hoje, Colômbia e Chile, às 8 da noite, com José Manuel de Barros. Antes, às 4, tem Venezuela e Argentina com o Fausto Favara.
Amanhã Bruno, é você, né?
E amanhã estaremos juntos com o jogo do Uruguai contra a seleção peruana. Vamos fazer um resumão, então, desses outros três jogos. O que, que você pode nos dizer das três partidas que fecham essa fase quartas de final da Copa América, Bruno Prado?
Então, Argentina e Venezuela, né? Deu pra falar um pouco. É um jogo bem equilibrado, porque a Venezuela é um time mais bem ajustado que a Argentina. E a Argentina, mesmo sendo uma bagunça, terá a responsabilidade de se expor, de procurar o gol e vai sofrer para fazer isso. E nos outros jogos da outra chave, acho que o Uruguai e Peru tem um favoritismo do Uruguai. Como eu achava que tinha um favoritismo do Brasil em relação ao Paraguai, o jogo foi para os pênaltis. Numa competição como essa, em que as diferenças não são enormes, o favoritismo não garante que será um jogo fácil, muito pelo contrário. A não ser que o Uruguai também faça um gol cedo contra os peruanos, como o Brasil fez. O Uruguai é favorito, mas pode ter um sofrimento se o gol demorar a sair. E Colômbia e Chile é bem equilibrado. O time da Colômbia é um pouco melhor. O time da Colômbia não sofreu gols, venceu as suas três partidas, mas o Chile joga com uma confiança muito alta pelo histórico recente na competição. Então acho que a Colômbia tem um pouquinho mais de chance, é um time um pouco melhor, mas eu vejo como esse Colômbia e Chile o confronto mais equilibrado da fase de quartas de final.
E aí, Chacon? Meio-dia e 28 aqui no Camisa.
Pois é, agora a gente vai pra Argentina, né? Já falamos da seleção argentina, mas vamos ainda falar dos clubes da Argentina, né? Uma cena inusitada lá na terceira divisão da Argentina, né? No jogo que valia acesso pra segundona da divisão argentina do Campeonato Nacional, o Alvarado vencia o San Jorge de Tucumã por 1-0, quando o time do San Jorge, aí pra quem tá acompanhando a imagem, simplesmente parou de jogar e ficou sentado no gramado. Isso tudo por conta de duas expulsões que os jogadores do San Jorge alegavam serem injustas. Esse episódio aconteceu no final de semana e ontem a Federação Argentina, junto com o Tribunal de Disciplina Desportiva do Interior, rebaixaram o São Jorge, que estava tentando aí uma vaga pra segundona, pra quarta divisão nacional da Argentina, e ainda suspendeu vários jogadores com no mínimo 8 jogos, de 8 a 12 jogos. Que várzea, hein, Bruno Prado? Terceira divisão da Argentina, o pessoal simplesmente sentou no chão no meio do jogo porque não concordou com duas expulsões, hein?
É um direito não concordar com uma decisão da arbitragem, mas você tem que jogar, né? E quando você se nega a jogar, claro que pode acontecer uma punição, como deve acontecer. Não, obviamente eu não assisti o jogo, não sei de todo o contexto, mas você tem que jogar.